Vamos dar início aos nossos trabalhos da reunião desta tarde. De acordo com a nossa ordem do dia, temos um conjunto de audições no âmbito da resolução que o Parlamento aprovou, a número 87 de 2014, com a designação Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Temos connosco, e vou pela ordem da nossa ordem do dia, a representação da FAO em Portugal. Cumprimento e saúdo o Sr. Dr. Hélder Moteia, que é o responsável pelo escritório da FAO em Portugal. Tive ainda há poucos dias o grato prazer de o conhecer numa outra iniciativa. E também a Sra. Dra. Ana Müller, que é colaboradora do escritório da FAO em Portugal. Saúdo também o Banco Alimentar, através da Sra. Dra. Ana Calheiros, que é membro da direção e que também em conjunto nos ajudará seguramente hoje nos trabalhos para o relatório que é necessário apresentar sobre esta resolução aprovada no Parlamento. O Parlamento hoje, como já devem ter verificado, está com muitas comissões a trabalhar ao mesmo tempo. Acabámos por vir parar à sala do Senado, o que de alguma forma também enobrece a discussão que vamos aqui ter hoje e, portanto, é com grato prazer que, uma vez mais, em nome da Comissão de Agricultura e do Mar, cumprimento os nossos convidados. Queria apenas dar-vos uma nota sobre a forma como vão decorrer os nossos trabalhos. Darei 10 minutos a cada uma das instituições que estão connosco, que foram convidadas para estar connosco nesta audição, para fazerem um primeiro arranque, uma primeira exposição sobre esta temática da resolução aprovada no Parlamento, e de seguida os grupos parlamentares que desejarem intervir disporão de 3 minutos cada um para eventualmente colocarem dúvidas, questões, aquilo que muito bem entenderem. Caso seja necessário, e os nossos convidados também o vejam justificado, devolverei a palavra aos nossos convidados para uma última pronúncia sobre os nossos trabalhos. Recordo ainda que pelas 16 horas teremos mais 3 instituições connosco para abordar esta temática, pelo que, não perdendo tempo desde já, vou dar a palavra ao Banco Alimentar, à FAO, como desejarem. A ordem é arbitrária. Dou então a palavra ao Sr. Dr. Hélder Moteia, em representação da FAO. Faz favor.
Muito obrigado. Muito boa tarde. E os nossos sinceros agradecimentos pela honra e privilégio de fazermos esta breve apresentação e podermos assim colaborar com a temática proposta pela resolução. Como já foi dito, o meu nome é Hélder Moteia e para completar a apresentação, eu sou moçambicano e responsável do escritório da FAO aqui em Portugal e junto da CPOP. Tomando em consideração o escopo e a abrangência dos temas propostos pela resolução, trata de proteção das crianças, das famílias e também da natalidade, e também combinando isso com os temas que são importantes e essenciais para a FAO, nós naturalmente faremos uma primeira apresentação também muito aberta e que mais tarde nos podemos concentrar nos detalhes e nos pormenores que interessarem aos senhores deputados. E dizer que para nós, tanto o tema crianças chama a nossa atenção relativamente à questão da alimentação condigna, que é uma grande preocupação, a questão das famílias, particularmente as famílias rurais, muitas delas estão ligadas à agricultura e, naturalmente, em 2014 nós tivemos o Ano Internacional da Agricultura Familiar, e também a questão demográfica, que para nós se coloca a nível global, como uma questão de explosão demográfica. Muito embora nos países envolvidos, e que inclui Portugal, a questão é da redução dos índices de natalidade, portanto a questão coloca-se nos dois extremos. E relativamente ao que nós temos a dizer, primeiro gostaríamos de chamar a atenção para um grande desafio, portanto, que afeta não só as crianças, mas também as famílias e tem um impacto também na natalidade, que é a questão da pobreza. E a pobreza afeta não apenas o acesso à alimentação, porque quando uma pessoa é pobre, a fome é garantida, mas também há fenómenos que estão ligados à questão da pobreza e que estão também ligados ao tema que é aqui proposto, que é a questão, por exemplo, do trabalho infantil, que é uma grande preocupação no mundo hoje, muito embora em Portugal não seja uma realidade muito presente, mas no mundo isto preocupa-nos e também nos interessa que Portugal participe do debate sobre esta questão e participe das decisões e dos compromissos globais que têm que ser assumidos relativamente a esta matéria. E temos as questões ligadas à malnutrição, mudanças climáticas e escassez de água. E a questão da pobreza é importante, e eu já chamei a atenção para isso, não apenas por causa da questão do trabalho infantil, que tem uma relação causa-efeito muito, muito, muito estreita, mas também por outras questões ligadas à dignidade da população rural. Cerca de 8 em cada 10 trabalhadores pobres vive no campo. Portanto, a pobreza é, de uma forma global, um fenómeno rural, digamos, que afeta muito a população rural, em grande medida a população rural, e, muito embora nós também tenhamos fenómenos ligados à pobreza urbana que nos preocupa, ligados à migração para a cidade e ligado também às crises sociais, crises económicas. Relativamente à malnutrição, eu queria apenas dar 2 ou 3 números fundamentais. No mundo hoje nós temos aproximadamente 805 milhões de pessoas que passam fome, das quais 161 milhões são crianças abaixo dos 5 anos. Portanto, é um dado que não dignifica a humanidade. E muito recentemente começamos a conviver com um outro problema, que é um problema também alimentar, mas no outro extremo, que é o problema do sobrepeso e da obesidade. E isto começa a ser também uma epidemia a nível mundial e nós estamos seriamente preocupados com este fenómeno. 3,4 milhões de pessoas morrem anualmente de problemas causados pelo sobrepeso e pela obesidade e nós no mundo temos cerca de 1.400 milhões de pessoas com problemas de sobrepeso, dos quais 500 milhões são mesmo obesas, portanto estão na situação, digamos, patológica da obesidade. E temos fenómenos de obesidade infantil e a obesidade custa ao mundo, portanto, problemas ligados com a malnutrição como um todo, custa cerca de 3,5 trilhões de dólares no mundo. E temos a questão demográfica, como eu já tinha referido, de um modo, no mundo, nós, dos atuais 7 mil milhões de pessoas que temos no mundo hoje, pensamos que em 2050 a projeção é que atinjamos cerca de 9 mil milhões. E isso requer preocupações com a alimentação e a saúde. E a produção alimentar deve aumentar em pelo menos 60%. Portanto, é uma questão que, do ponto de vista demográfico, se coloca de uma maneira diferente, como eu já referi, e precisamos prestar atenção a estes fenómenos. E porque em alguns países teremos, digamos assim, um déficit populacional, haverá fenómenos ligados a migrações e movimentações de pessoas que nós precisamos de prestar atenção pelo seu impacto a nível da pobreza e outros fenómenos sociais. Também nos preocupam as questões ligadas às mudanças climáticas, que, como um assunto transversal, deverá também afetar as populações mais carenciadas, particularmente as pessoas que vivem nas áreas costeiras, que terão as suas terras salinizadas ou então inundadas, e também algumas populações mais vulneráveis que não saberão lidar com os fenómenos de adaptação e mesmo com os fenómenos ligados à mitigação destes efeitos. E temos também questões ligadas particularmente aos agricultores, que é a questão dos ecossistemas que serão afetados, e também outros fenómenos ligados ao clima, como a poluição, o desmatamento, o desperdício de alimentos, que, de certa forma, preocupam a FAO e que deverão ser tomados em consideração. Também temos questões ligadas à escassez da água. Muitas vezes nos esquecemos de tratar os assuntos ligados à água, mas a água é um fator que começa a preocupar a humanidade e começa a ser um fator de crise. E começam a aparecer, inclusive, conflitos, não só entre países, mas também entre comunidades, entre pessoas e famílias, relativamente ao recurso água. E, como nós sabemos, cerca de 1.000 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo, e muitas dessas pessoas que não têm acesso à água potável são crianças e também famílias vulneráveis. E este é um assunto que nós gostaríamos que estivesse sempre na agenda, mesmo dos países em que este problema não está tão presente. E, particularmente, quando falamos da água, há um debate que se está a fazer, como é que será no futuro a partilha, que fórmula. Nós sabemos que a agricultura utiliza cerca de 70% da água que é utilizada, portanto, pela humanidade, água doce, e nós sabemos que com a urbanização, o avanço da urbanização, com o avanço do parque industrial, que a fórmula de partilha vai ter que mudar, e isso requer maior eficiência, portanto, na utilização da água para a agricultura. Grande parte da água que é utilizada na agricultura é utilizada na irrigação e precisamos de tecnologias que possam ser mais eficientes e mais eficazes na utilização da água. E só para concluir esta primeira abordagem de 10 minutos, queria só chamar a atenção para a necessidade de haver um compromisso global sobre questões ligadas à erradicação da fome. Termos cerca de 1 em cada 9 pessoas passa fome no mundo, não dignifica a humanidade, e era importante que, do ponto de vista de políticas, nós tenhamos esta realidade bem presente. E também questões ligadas às mudanças climáticas, necessitamos de um compromisso também global relativamente a esse aspecto. A conferência que vai acontecer em Paris é fundamental para que haja este compromisso global e todos os países devem participar deste compromisso. Questões ligadas à alfabetização e à educação, porque isto faz com que a fome esteja perpetuada nas famílias mais vulneráveis, mais pobres, e é importante que, através do acesso à educação, nós possamos promover a mobilidade social e ajudar as populações mais carenciadas. E questões também de equilíbrio de género. Não é uma questão muito presente em Portugal, mas a nível do mundo é uma grande preocupação. Sabemos que há algumas regiões, algumas culturas, em que as mulheres são secundarizadas e não podem sequer ser proprietárias de um pedaço de terra, nem de instrumentos de produção. E isso é uma grande preocupação para nós. Já falei um pouco da questão de acesso à água, água para todos, deve ser um grande objetivo. E do ponto de vista de políticas específicas, é importante garantirmos apoio à agricultura familiar. Chamei a atenção para o One Internacional da Agricultura Familiar, acesso às terras, tecnologia, mercados, créditos, seguro agrícola, também o direito a uma alimentação condigna, que haja legislação específica sobre o direito humano à alimentação, e também questões ligadas à merenda escolar. Em Portugal já temos muito boas iniciativas de merenda escolar, alimentação escolar, e isso tem provado, mesmo nos países envolvidos, que tem um grande impacto, e outras questões ligadas à pobreza urbana, particularmente a agricultura urbana, que tem sido trazida como uma solução possível para a população urbana que vive nas periferias. Esta precisa ser legislada, porque as fronteiras entre o que é legal, o que é informal e aquilo que é desejável são fronteiras sobre as quais nós temos de prestar muita atenção. Então tem que ser legislado para que a agricultura urbana também possa contribuir. E outras questões ligadas às florestas e também à água, que merecem uma legislação específica e muito mais orientada para os objetivos do milénio. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Hélder Moteia, pela esclarecedora intervenção. Vou dar agora a palavra à Sra. Dra. Ana Calheiros, que é membro da direção do Banco Alimentar. Sra. Doutora, faz favor.
Uh, Antes de mais, em nome do Banco Alimentar, agradeço muito o convite que nos foi feito para este mesmo, para estarmos presentes nesta comissão. Pensámos um bocado sobre este assunto e achámos que o mais indicado seria, ou o nosso contributo seria, dar os resultados de um estudo que foi feito pelo Banco Alimentar em parceria com a Entreajuda e a Universidade Católica Portuguesa, um estudo que foi feito para caracterizar as pessoas apoiadas pelas instituições de solidariedade. Antes de mais, queria apenas fazer um pequeno enquadramento do Banco Alimentar, o que é o Banco Alimentar e a forma como trabalhamos. A missão do Banco Alimentar é a luta contra o desperdício e vamos buscar onde sobra para distribuir onde falta. O direito à alimentação é dos direitos mais básicos do homem e está consagrado na Declaração Universal. A fome existe ao nosso lado, no nosso território, não se garante em livros, discursos e manifestos. Começa por cada um de nós. Com um gesto muito simples, partilhamos o muito ou pouco que tenhamos. Quem recebe fica menos pobre, quem dá fica infinitamente mais rico. O Banco Alimentar é uma instituição de solidariedade social que foi criada em 1991 e começou a laborar 6 meses depois, já em 1992. Não tem fins lucrativos, não depende do Estado, não depende de instituições religiosas. É apolítico e não confessional. Depende única e exclusivamente da sociedade civil. Peço desculpa, mas isto passa. Como é que funcionamos? Temos toda uma logística de armazéns, e recolhemos os excedentes de produção, armazenamos, controlamos a qualidade dos produtos. Levamos os alimentos a pessoas comprovadamente carenciadas através de instituições de solidariedade sobre a forma de cabazes e ou refeições. Não estamos em contacto diretamente com as pessoas mais carenciadas, mas sim com as instituições que são devidamente avaliadas e acompanhadas muito de perto. Há uma relação muito estreita do Banco Alimentar com as instituições, há procedimentos, há um trabalho rigoroso que gostamos ou que queremos que as instituições façam, mas, no fundo, temos uma parceria. O Banco precisa das instituições de solidariedade para chegar a quem mais precisa. As instituições precisam do Banco Alimentar para ter alimentos. Portanto, recolhemos excessos e excedentes de empresas do ramo alimentar, empresas de distribuição, campanha de recolha de alimentos, cooperativas agrícolas, mercados abastecedores, no caso de Lisboa, o Marle, e outras origens. Alimentos esses que, de uma outra forma, seriam destinados à destruição, que são recolhidos pelos bancos alimentares e distribuídos pelas instituições de solidariedade social que os distribuem em quem mais precisa. À semelhança do Banco de Lisboa, que foi o primeiro e que é o de maior dimensão, foram criados mais 20 bancos. Hoje em dia são 21, espalhados por Portugal e ilhas e reunidos numa Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares. Temos ainda algumas zonas mais do interior do país que ainda não estão razoavelmente bem cobertas, mas devagar tem-se conseguido chegar a quem mais precisa. Tenho apenas ainda os números de 2013, porque os bancos estão a fechar os balanços, as contas e tudo mais, portanto, só consigo dar números definitivos de 2013. Mas estes 21 bancos alimentares distribuíram, em 2013, 23.811 toneladas de produtos alimentares por 2.370 instituições de solidariedade social que, por sua vez, os entregaram a mais de 392 mil pessoas carenciadas. Fazemos, durante as nossas campanhas de angariação de alimentos, as duas campanhas anuais, fazemos ações de voluntariado sem paralelo. Envolvemos, em cada campanha, cerca de 40 mil voluntários em todo o país. São voluntários ocasionais, na altura das campanhas, mas para o nosso funcionamento regular, temos 650 voluntários assíduos em todo o país. Só o Banco de Lisboa tem 250 voluntários regulares, no seu funcionamento regular. Queria agora, portanto, como eu disse, de começo, apresentar este estudo que foi feito em parceria com a Entreajuda, que é uma instituição em cuja gênese está o Banco Alimentar e foi criada para apoiar as instituições de solidariedade na sua gestão e organização. E em parceria com estas duas organizações e a Universidade Católica, através do CESOP, Centro de Estudos, Sondagens de Opinião, e o SES, Centro de Estudos de Serviço Social e Sociologia, fizemos este estudo com o objetivo de conhecer melhor a situação das pessoas apoiadas pelas instituições de solidariedade. O CESOP tem experiência em inquéritos, o SES tem experiência em interpretação de resultados. O Banco Alimentar e Entreajuda têm e trabalham com uma rede muito vasta e muito capilar de instituições de solidariedade, portanto, têm um conhecimento muito profundo da realidade de pobreza em Portugal. Foi feito primeiro em 2010, foi feito o primeiro questionário em 2010, um questionário mais exploratório, e depois, entre setembro de 2012 e janeiro de 2013, em duas fases, foi feito o segundo questionário. E são estes os resultados que eu apresento. Em 2014, há coisa de 4 meses, fizemos novo inquérito que está a decorrer. Já foram feitas 2 fases, vai ser feita a terceira em março de 2015. Mas ainda temos apenas resultados preliminares, portanto, os resultados de 2013 é que são os certos. Enviámos um questionário a 3.880 pessoas carenciadas, através de 388 instituições de todo o país. Tivemos uma taxa de resposta muito boa, elevada, 62%, e quisemos com isto, e portanto que as conclusões deste estudo permitissem ter uma ideia de como as pessoas se sentem e como vivem, e também ajudar as instituições a adequarem a sua resposta ou a resposta que prestam às necessidades existentes. Em relação no que diz respeito à caracterização demográfica das pessoas, Portugal tem uma população extraordinariamente envelhecida e com um nível de escolaridade muito baixo. Praticamente metade, ou que seja, 47,7% dessa população são idosos com 66 anos ou mais. E apenas jovens entre os 18 e os 30 anos e jovens adultos entre os 31 e 40, portanto, em idade produtiva e que podem constituir família e ter filhos, são muito poucos. Este representa apenas 21%. O baixo nível de escolaridade também não ajuda a que consigam empregos e trabalhos bem remunerados. Os salários são muitíssimo baixos. Metade dos inquiridos têm menos de 250 euros por mês para viver. Isto é um número muito impactante. Isto e reflete o facto da população ser extraordinariamente envelhecida. Conseguimos ver com este estudo que, em relação à origem dos rendimentos, há um predomínio de prestações sociais. 60% vivem de reforma ou pensão. Depois há outra série de prestações sociais, mas apenas 19% vive dos rendimentos de trabalho. Em relação à caracterização dos desempregados, em idade ativa, têm pouca instrução. 61% dos indivíduos em idade ativa estão em situação de desemprego e 76% há mais de um ano. Isto representa já desemprego de longa duração. Dos jovens adultos, é só no setor de jovens adultos que há uma maior percentagem de pessoas a trabalhar do que desempregados. Porque nos jovens, de 18 aos 30 anos, a percentagem de desempregados é bem maior. Em relação a como estas pessoas, ou as despesas que estas pessoas têm com bens essenciais, podemos ver que as duas maiores despesas estão afetas à alimentação ou à despesa com rendas de casa, prestação de casa própria, etc. E que o seu não pagamento coloca em risco a subsistência destas pessoas. Um sexto da população portuguesa tem fome alguns dias por semana. Este número é muito impactante e foi por isso que nós quisemos mostrar isto. São várias percentagens de que eu estou a falar, mas isto é muito importante realmente ter-se a consciência que 16% passa fome alguns dias por semana e apenas 49% nunca tem fome. Todas estas pessoas se apoiam em primeiro lugar na família, amigos e vizinhos, são os pontos de apoio fundamental, e em seguida nas instituições, na igreja, nas igrejas e nas juntas de freguesias. Hoje em dia estão a acontecer vários problemas, ou seja, as famílias têm alguém em situação de desemprego, tiram os filhos da creche ou do pré-escolar. Os meninos ficam com as avós ou ficam com um elemento do casal que está no desemprego. Os idosos saem dos centros de dias, ficam em casa, gasta-se menos dinheiro. Os filhos com filhos, já com filhos, estão a voltar para a casa dos pais. Os pais não pagam as mensalidades dos filhos nas instituições. As instituições têm que fechar salas, têm que despedir pessoal. É uma bola de neve. Temos assistido a muitas instituições que nos pedem apoio, que nos pedem alargamento de apoios, porque têm um atraso brutal no pagamento das mensalidades, têm que fechar salas, têm que despedir, não querem despedir pessoal, mas muitas vezes têm que despedir, e isto é uma bola de neve. Estou a acabar. Queria apenas dizer, em relação à persistência da pobreza, 85% dos oriundos de famílias pobres sentem-se pobres, mas são já 41% os indivíduos que nunca foram pobres e que hoje em dia se consideram como tal. Há três grupos importantes de pobreza e há uma grande variedade de situações. Estes grupos, obviamente, não são estanques. Há muitos fatores que determinam esta situação. Mas temos um grupo principal que são adultos, que são os desempregados. Em segundo lugar, os idosos, que vivem com pensões mínimas. E, em terceiro lugar, os jovens adultos, que, onde existe bastante desemprego. Há uma grande percentagem ainda de famílias monoparentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Calheiros, pela sua apresentação. Vou-lhe pedir depois, se nos puder deixar, já está. Faremos depois também a distribuição desta apresentação pelos diferentes grupos parlamentares e pelos senhores deputados. Vamos agora dar início ao conjunto das intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Peço só que me façam um sinal à mesa, no sentido de apurar quais são os senhores deputados que pretendem intervir nesta fase. O grupo parlamentar do PSD não tem nenhuma inscrição. O grupo parlamentar do Partido Socialista também não. Sr. Deputado, faz favor, dispõe de 3 minutos. Peço só que me sinalizem, por favor, se houver, evidentemente não é obrigatório haver intervenções, caso os senhores deputados estejam suficientemente esclarecidos com aquilo que nos foi dito. Porventura, se houver intervenções, peço que sinalizem a mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer naturalmente a presença dos convidados aqui nesta sessão desta tarde. Neste tema que é muito importante e que, embora foi colocado na agenda e que temos procurado vir a debater de uma forma, enfim, aberta e junto da sociedade. E, enfim, os exemplos que aqui nos trouxeram são importantes para aquilo que será o desenhar do nosso trabalho junto deste projeto de resolução, e dizer-vos que estamos naturalmente preocupados com a questão da natalidade em Portugal e estamos naturalmente preocupados com os dados que nos apresentam e que é importante os vossos contributos para que possamos, de alguma forma, encontrar formas de resolver este assunto e colocá-lo da melhor forma perante as questões legislativas. Enfim, não querendo fazer grandes considerações sobre estas matérias do ponto de vista político mais abrangente, seria importante, de alguma forma, poder-vos aqui pedir o vosso contributo, tendo em conta a experiência que têm, no caso do Banco Alimentar, junto à rede que têm e da experiência que têm em Portugal, e já que trabalha com um número considerável de instituições e que apoia um número considerável de pessoas, perceber, enfim, tendo em conta naturalmente a experiência que tem sobre esta matéria, perceber aquilo que, para além daquilo que são as questões económicas e financeiras que naturalmente são importantes e que reconhecemos que naturalmente o são, perceber que outros fatores podem estar na base da decisão ou não da formação de família, da constituição de família e do desenvolvimento da família em si, que fatores sociais podem de alguma forma contribuir para que nós possamos perceber também melhor esse fenómeno e deixar-lhe de alguma forma esta ideia para tentarmos perceber melhor aquilo que é a vossa experiência no terreno. No que respeita à FAO, a questão seria tentar perceber aqui, fazer algum paralelismo internacional, tendo em conta que desenvolvem projetos um pouco por todo o mundo, tentar beber um pouco da vossa experiência e tentar fazer aqui um paralelismo com realidades de outros países que possam, de alguma forma, contribuir também para esta nossa reflexão conjunta. E agradecer naturalmente mais uma vez as vossas apresentações e os dados que aqui trouxeram e naturalmente mostrar-nos disponíveis para colaborar convosco nesta matéria e agradecer a vossa disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Inácio, do Grupo Parlamentar do PSD. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores e os seus deputados e os membros da FAO e do Banco Alimentar. Este é um assunto que não é fácil de apresentar soluções, porque os objetivos culturais que nós temos hoje em dia são totalmente diferentes. O meu avô teve 15 filhos e se calhar não tem as mesmas preocupações que eu tenho hoje com um filho. A evolução que Portugal sofreu nos últimos anos resultou também numa baixa taxa de natalidade. E se calhar as preocupações que nós temos, que eu tenho hoje em dia com o futuro do meu filho é completamente diferente do futuro do que os meus avós tinham para os seus filhos. E isso leva-me claramente a não pensar nem imaginar vir a ter 15 filhos. E assim não estou a contribuir claramente para a natalidade no país. Mas, no entanto, há questões que levam a isto, como foram explicadas, e acho que, e o que queria gostava de saber da vossa parte, é, se entendem que há um peso bastante significativo na decisão ou na contribuição para a baixa taxa de natalidade que o país tem. E uma questão acaba por ser o facto de existir ainda um elevado número de crianças a passar fome, um elevado número de crianças em risco de pobreza e a viver mesmo em condições pouco dignas. E se vocês se entendem que o Estado devia ter um papel mais preponderante na resolução destes casos, ou quais são os contributos que deviam ser dados para evitar essas situações? E também, aproveitando a presença da FAO, saber como é que essa situação está a ser encarada noutros países. Porque, com certeza, o problema de Portugal não é só de Portugal, e existem outros países com os mesmos problemas. Os objetivos para o novo milénio passam, entre alguns, pela questão da redução da pobreza, por reduzir a mortalidade na infância, para a igualdade entre os sexos, a autonomia das mulheres, e isto também são questões que, na nossa opinião, vêm favorecer o aumento da natalidade. Sobretudo, o que a gente pretendia era ouvir da vossa parte quais que poderão ser as grandes... O que é que era necessário fazer enquanto Estado para inverter um bocadinho este papel, sendo que também a questão das questões laborais, o facto de termos hoje em dia, e bem, mais igualdade entre homens e mulheres no acesso ao trabalho, embora ainda não esteja completamente resolvido, também são questões que levaram a que houvesse menos tempo disponível para os filhos, etc. Como é que vamos conseguir conciliar esta evolução cultural e com a manutenção ou com o atingir dos níveis de taxa de natalidade que o país precisa e que, para renovar as suas gerações? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar aqui, em primeiro lugar, os nossos convidados e dizer que aquilo que nos disseram aqui, portanto, a preocupação que nós temos não é só nossa, como já foi aqui dito e muito bem, não diz só respeito a Portugal, mas diz respeito principalmente a uma grande parte da Europa. Não se põe tanto, por exemplo, a alguns países como a África, a natalidade, felizmente, e alguns países da Ásia, esse problema não se põe. É preciso saber porque é que não se põe aí, se põe numa Europa. Eu penso que a Europa, por ser... os países mais avançados, os países onde, no fundo, as regras e os atributos são melhores para as nossas crianças, são mais exigentes, ou leva à quebra da natalidade. Porque não tenhamos dúvidas que nós, as nossas crianças, têm muito mais facilidade do que têm nos países africanos ou nos países asiáticos. Não é? Portanto, ou seja, as exigências que a Europa tem com as crianças são diferentes. Nós hoje pedimos uma criança vir para a escola, tem um carro à porta, tem alimentação, tem tudo. Eu tenho a certeza, e esta pergunta vai para a FAO, os estudos que têm, em África não será assim, na Ásia não será assim, portanto, ou seja, uma criança europeia ou em Portugal tem custos muito mais elevados do que uma criança em África, por estas razões, pelo bem-estar, ainda bem que é assim, era preciso é que os outros nos acompanhassem. Agora, temos aqui um grande desafio, portanto, queremos aumentar a natalidade, mas depois vêm os outros problemas que todos foram aqui falados. Como é que vamos alimentar mais à frente toda esta gente? A questão da água, a questão da agricultura que tem que aumentar, e depois a questão das preocupações ambientais, porque a agricultura, para matar a fome no futuro a toda a gente, ela não pode ser uma agricultura de subsistência só, né? Ela também não pode... As regras exigentes da parte do ambiente também não podem ser todas cumpridas, porque senão, ao aplicarmos alguns pesticidas para combater as pragas, depois também não temos alimentos para alimentar toda a gente, isto é aqui um problema que entronca uns nos outros e não é fácil. Na questão do Banco Alimentar contra a Fome, eu conheço bem o Banco Alimentar contra a Fome, colaboro com o Banco Alimentar contra a Fome no Oeste e colaboro também com uma Cruz Vermelha que faz, é uma parte do Banco Alimentar que faz também apoio aos carenciados. E o que eu vejo muitas vezes, e eu gostava de perguntar se tem alguns números em relação, principalmente ao número de filhos, portanto, mães solteiras principalmente, que recorrem muito, ou mães solteiras, ou mães separadas, ou mães divorciadas. E o problema muitas vezes destas mães também não é só a questão da alimentação, é a questão da habitação. Normalmente são famílias completamente estruturadas que os pais abandonam a mãe e abandonam os filhos e ficam ali sem ninguém, sem apoio nenhum. Muitas das vezes não têm apoio familiar nenhum, não há um avô ou uma avó por trás, estão ali sozinhos no mundo e isto é muito complicado. Quanto mais é complicado ainda quando há problemas de saúde entre os filhos ou quando há doenças crónicas que as pessoas não sabem onde se voltar. E depois não têm o apoio, nem têm o apoio nem das próprias instituições do local, nem apoio às vezes a nível nacional. Isto é muito complicado lidar com estes problemas, eu estou a dizer isto porque conheço alguns, em que não é fácil, porque tenho que fazer exames todas as semanas, tenho que tomar medicamentos todas as semanas para certo tipo de doenças, e isto não me chega sequer só para os medicamentos. Portanto, há aqui um trabalho enorme a fazer e é bom que o Banco Alimentar, que tem experiência nisto, muitas vezes põe estes problemas cá fora, até pelo próprio Governo, ter também maneira de dar outro tipo de apoio a estas pessoas. Portanto, isto é um enorme desafio, mas, como disse o Jorge muito bem, o avô teve 15 filhos, eu fui nascido e criado numa aldeia, sei como é que se vivia na altura, quando eu era miúdo, né? Como é que eu ia para a escola, a roupa que tinha, o calçado que tinha, portanto as exigências hoje são outras. E por isso também, normalmente, e com a instabilidade ultimamente que tem havido em todos os países, eu acho que um casal jovem, para começar a ter filhos, cada vez começa mais tarde, porque organizar a vida dele, as suas vidas, que é mesmo assim, é muito mais difícil agora que era antigamente. E depois também a instabilidade que tem no futuro, portanto o futuro para eles nunca é seguro, nunca se sabe, quando planeiam ter filhos de um momento para o outro, um perde o desemprego, né? Fica desempregado e tem uma prestação de casa para pagar. Quer dizer, estas coisas todas são difíceis. A melhor coisa que podia acontecer, se o Presidente e acabo já, era haver estabilidade e haver aqui uma estabilidade que as pessoas tivessem uma confiança que se mantinham certos anos assim com alguma estabilidade para poderem ter mais filhos. Enquanto não houver essa estabilidade, é muito difícil esta sociedade ter filhos e assim a natalidade crescer. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começar por cumprimentar os nossos convidados e restringir-me àquilo que foram as intervenções, porque o que ouvimos aqui antes dava pano para mangas, mas não estamos aqui para fazer o debate político na presença dos nossos convidados, isso será para outra ocasião. Eu gostava de, relativamente àquilo que foi a intervenção do Dr. Helder Muteia, começar por uma nota, a questão que coloca da malnutrição e das crianças que passam fome. Nós aqui na Europa e na União Europeia não deixa de ser curioso e até se calhar o demonstrativo de que há aqui um conjunto de matérias políticas relacionadas com esta matéria e de soluções que precisam de decisão política, porque quando isto acontece a União Europeia paga aos seus agricultores para não produzirem e isto é um contrassenso, é um contrassenso que não é aceitável e, como dizia, exige essa opção política e a necessidade de opções políticas para resolver. Aproveitava para perguntar se, na perspectiva da FAO, se tem conhecimento ou se tem esta informação, se a capacidade produtiva instalada no mundo é suficiente para matar a fome que existe no mundo ou que precisamos de um incremento fundamental da capacidade produtiva para que isso pudesse acontecer. Uma das coisas que gostava de questionar tem a ver com a tendência que nós assistimos em Portugal. Em Portugal, no setor agrícola, a tendência que se está a assistir é de uma redução do número de explorações, a concentração da produção agrícola e uma redução acentuada do número de empregos na agricultura. De 2010 até aos últimos censos de 2013, são menos 90 mil empregos na agricultura. Está-se a instalar e está a aumentar uma tendência de uma agricultura de modo de produção industrial. Na perspectiva e naquilo que é o conhecimento da FAO, que relações é que este tipo de mudanças e este tipo de estruturas têm, por um lado, com a pobreza, com a intensificação da pobreza, e depois, percebida a intervenção, é que a pobreza tem uma relação depois muito clara com aquilo que é as questões demográficas e a natalidade. Depois, outra questão que tem a ver, que é uma abordagem mais regional, na perspectiva do país e não na perspectiva da FAO, que é, é verdade que em Portugal precisavam de nascer mais crianças, mas se precisavam de nascer mais crianças em Lisboa, então o que diríamos de Bragança, ou de Porto Alegre, ou de Beja, onde sem dúvida ainda precisavam de nascer mais crianças do que aquelas que nascem. E por isso há aqui também uma importância nesta matéria da demografia, da ocupação do território e da fixação das pessoas no território, e aí qual é a perspectiva da FAO relativamente a esta matéria. Depois, relativamente àquilo que foram as questões colocadas pela doutora Ana Malheiros, agradecer e vamos ficar com o estudo, e traz-nos aqui um conjunto de informação muito interessante, até para desmistificar algumas ideias que às vezes, nós aqui na Assembleia da República, muitas vezes vem a discussão, aquela ideia de que há muita gente que está a beneficiar dos apoios sociais, mas são ricos e não precisavam deles, e depois temos que escrutinar as contas e 30 por uma linha. E esta ideia de que há uma média de 250€ por mês para uma pessoa viver, desmonta muito daquilo que é o estigma que é colocado muitas vezes em cima da pobreza. Mas depois outros números, como os 19%, apenas 19% vivem dos rendimentos do trabalho, ou 16% da população que admite ter fome alguns dias na semana. E era perceber, e aliás, ainda mais grave, que é 49%, apenas 49% é que admitem que nunca tiveram, que nunca têm fome, foi isso que percebi. Como é que isto se relaciona depois com as questões de natalidade? Porque também sabemos, quer dizer, eu não tenho dados, mas é a ideia de comum de que as famílias que têm mais filhos estão um bocadinho nos extremos, ou são as famílias que têm muitas condições económicas, ou muitas vezes as famílias com índice de pobreza também têm muitos filhos. E como é que isto se cruza? Certamente que têm perspectivas diferentes, e aquilo que é a capacidade e o futuro que têm para dar aos filhos será diferente, mas há aqui uma franja a meio que está sem ter filhos. E por isso perceber como é que estas, na vossa perspectiva, qual é a relação que têm entre estes dados e a questão da natalidade, e acima de tudo, e para terminar, Sr. Presidente, perceber que daquilo que se percebe, a intervenção do Banco Alimentar, ou a intervenção que o Banco Alimentar ajuda a suportar, é uma intervenção conjuntural, é uma intervenção quando falha tudo e tem que haver uma intervenção do Banco Alimentar. Por isso, o que eu gostava de saber na vossa perspectiva, e até tendo em conta a experiência que têm de trabalhar junto às pessoas, é o que é que de estrutural falta para que não fosse necessária a vossa intervenção, porque esse seria um futuro bonito para o nosso país que isso acontecesse, né? Que não fosse necessária essa intervenção. Por isso, em termos de medidas estruturais, quais são as que faltam? Porque eu julgo que concordará com aquela questão que era colocada que, pelo doutor Hélder Muteia, que há aqui uma relação depois entre a pobreza e as questões de natalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou devolver agora a palavra aos nossos convidados para poderem responder, acrescentar algum argumento mais a esta temática. Dou a palavra ao Sr. Dr. Hélder Muteia para poder responder. Dispõe de 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado. 5 minutos não dá para responder a tudo, mas eu vou procurar. Muito obrigado. Primeiro, para agradecer as palavras de encorajamento do deputado Bruno Inácio, que que nos coloca alguns desafios e, particularmente, o potencial de contribuição que nós temos, e nós estamos dispostos a dar toda a nossa contribuição, toda a nossa colaboração, particularmente naquilo que disse de estabelecermos o paralelismo internacional e a comparação com o que se desenvolve nos países e noutros. E sobre este aspecto, mais tarde, eu falarei quando comentar as questões do Sr. Deputado João Ramos. E o Sr. Deputado, creio que é Manuel Isaac, colocou algumas questões e um desafio muito, o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito. O mais importante é que, particularmente, o papel do Parlamento, é verdade que nem tudo se resolve com decretos, mas o mais importante é criarmos regimes institucionais ou quadros institucionais que possam facilitar o papel dos diferentes atores. Porque é muito importante que cada um cumpra a sua responsabilidade. As responsabilidades são do Estado, do Governo, da sociedade civil, do setor privado. E se pudermos construir um quadro institucional que facilite que cada um possa participar com dignidade e de forma regrada, estruturada, e que possa garantir também eficiência e eficácia na utilização dos recursos, esta é a situação ideal. Relativamente às questões colocadas sobre a Europa, os países ricos, os países pobres, como as crianças, naturalmente os países desenvolvidos geram custos de transação mais elevados, portanto têm investimentos sociais mais elevados do que nos países mais pobres. E uma vez, eu venho de uma família muito grande, eu tenho 12 irmãos, e uma vez eu coloquei a pergunta ao meu pai, e ele dizia: olha, os filhos são a riqueza dos pobres. E ele, inclusive, acrescentava que nós fazemos muitos filhos, ou fazíamos muitos filhos, porque sabíamos que uma parte ia morrer, mas iam sobrar outros para garantir a continuidade. Então, há muitos fatores, não só económicos, mas também sociais e culturais, que têm este papel. Naturalmente, que esses custos de transação também contam muito, portanto, o custo da educação e também o facto de as pessoas mais educadas compreenderem melhor a dinâmica das coisas e quererem viver com qualidade, faz com que também tenham algumas restrições do ponto de vista do... E sabemos que nos países pobres as crianças também são mão de obra barata. E esse é um fenómeno que eu chamei a atenção, da mão de obra infantil. E sobre as questões, os desafios ambientais, nós nos últimos anos, e assim de forma quase abrupta, nos apercebemos de que o mundo ficou muito pequeno. E há estudos recentes que demonstram que se quisermos continuar com os mesmos padrões de consumo, os mesmos padrões de produção, o mundo deveria ser 2,6 vezes maior do que é. Portanto, nós estamos a sobreutilizar a base de recursos que sustenta a vida no planeta e estamos a perigar. Portanto, eu concordo com o seu argumento que é preciso que nós olhemos também para essas questões da sustentabilidade. E também chegamos à conclusão de que naquilo que nós fazemos há, não sei se eu posso, entre aspas, chamar muita ineficiência e muitas, entre aspas, irracionalidades naquilo que nós fazemos. Há um estudo que foi produzido pela FAO muito recentemente, não só pela FAO, com outros parceiros, que demonstra que se nós investíssemos mais em questões ligadas à alimentação e à nutrição, o mundo gastaria muito menos dinheiro, portanto, custos de saúde, custos, problemas sociais, conflitos, guerras. Portanto, o mundo tem que abordar outros paradigmas. Portanto, é preciso... É por isso que na minha apresentação eu falei da necessidade de compromissos globais. Porque como o mundo ficou pequeno, se nós não nos entendermos, não apenas na forma que nós convivemos como seres humanos, como sociedade, mas também como utilizamos os recursos e como preservamos a plataforma de recursos que sustenta a vida no planeta. Portanto, o desastre é anunciado. O senhor deputado João Ramos coloca muitos desafios, e este que nós muitas vezes também falamos na FAO, na questão de que este paradoxo, em alguns países nós recomendamos que se produza mais, mas há países em que as pessoas são pagas para não produzir. E isto tem a ver com aquilo que eu disse, da eficiência e eficácia. Como é que nós podemos ter um mundo em que obtemos o melhor que cada comunidade, que cada região do mundo pode oferecer, em função das vantagens comparativas e das vantagens competitivas? Eu fui ministro da Agricultura no meu país e participei em muitos debates na Organização Mundial do Comércio, em que a nossa questão eram os subsídios que eram dados em alguns países, e a nível da concorrência mundial, os mais pobres continuavam sempre a ficar para trás porque não participavam. Portanto, neste concerto das nações, ficavam para trás. E a nossa pressão é que se reduzissem os subsídios para que nós pudéssemos, portanto, ter uma janelinha para poder participar no comércio internacional. Mas este é um debate que eu já deixei o governo há 10 anos e o debate continua e andamos alguns milímetros apenas. E colocou muito bem esta questão, portanto, é importante que haja esta reflexão. E é importante também que... Eu coloco a questão se a produção atual... A produção atual é ou não suficiente para alimentar o mundo. E há estudos muito, muito recentes sobre esta matéria. Se os alimentos que são produzidos hoje no mundo fossem bem distribuídos, equitativamente distribuídos, não haveria fome no mundo. O problema são as ineficiências e ineficácias. Por isso, uns comem demais, outros desperdiçam demais. Portanto, há, por um lado, pessoas que consomem acima das suas necessidades, outros que desperdiçam desnecessariamente, e isso deixa não só marcas sociais e culturais, mas também marcas, uma pegada de carbono, portanto, marcas ambientais que é importante salvaguardar. E nas projeções que nós fazemos na FAO, e eu fiz referência a isso, com a evolução demográfica, é que nós teremos mais dois, por exemplo, até 2050, mais 2 mil milhões de pessoas, a produção, para que nós possamos ter alimentação suficiente, disponibilidade de alimento, a produção deve aumentar em pelo menos, se os padrões de consumo também aumentarem, aliás, mantiverem-se os mesmos, em pelo menos 60%. Portanto, mesmo com os esforços que têm de ser feitos a nível de redução do desperdício de alimentos, como sabem, um terço do que é produzido é desperdiçado, mas também é um debate muito complexo que eu não vou trazer aqui. E há, de facto, muitas questões ligadas, tanto que são novas, como a questão dos biocombustíveis. E ainda há dia nós tivemos a fazer o debate. Por exemplo, no mês de dezembro, novembro e dezembro, o preço dos alimentos a nível mundial, os índices baixaram. Porquê? Porque baixou o preço do petróleo. Basta baixar, portanto, os fenómenos da globalização, baixou o preço do petróleo, baixou tudo. Não só porque o processamento, a cadeia de valores utiliza petróleo, mas também o transporte utiliza, mas também muito do combustível que é utilizado no mundo hoje são biocombustíveis. Então, há aí fenómenos de elasticidade que devem ser tomados em consideração. Portanto, estamos num mundo cada vez mais global e eu vou dar oportunidade, portanto, à colega do Banco Alimentar para fazer comentários. Havendo necessidade, eu poderei voltar, porque em 5 minutos não daria para falar tudo o que eu gostaria de falar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Dr. Hélder Moteia, Sr. Dr. Ana Calheiros, faz favor.
Como é que eu vou explicar? O que eu vou dizer é mais ou menos comum às perguntas que me foram feitas pelos senhores deputados. No Banco Alimentar não somos políticos. Eu trouxe aqui um estudo que foi feito por nós, em parceria com outras instituições, e que consideramos que mostra bem as áreas sensíveis e carentes. Nós continuamos a fazer aquilo que sempre fizemos, que é lutar contra o desperdício. Era bom que não houvesse bancos alimentares, era sinal de que não haveria fome. Agora, penso que na apresentação que eu fiz, que mostra bem as causas desta problemática e da baixa natalidade. Desemprego precário, que representa salários muito baixos, uma grande percentagem de impostos e uma percentagem muito baixa de gente nova a pagar prestações sociais de uma grande percentagem da população. Penso que são as áreas mais sensíveis e, portanto, é a minha opinião que deviam ser tomadas medidas mais importantes ou mais eficazes na criação de emprego, acesso à educação, melhores oportunidades para a educação. Penso que realmente hoje em dia não podemos comparar o que se passava há 50 anos atrás com o que se passa agora. A realidade é esta e é com esta realidade que nos debatemos. Os filhos custam dinheiro, é difícil, é muito difícil fazer face a estas despesas todas. Se uma boa parte das famílias gasta 60% do seu orçamento, que já é menor, com alimentação ou com despesas com a casa, é impossível canalizar verbas adequadas para os seus filhos. E penso que isto são os setores mais importantes e onde deviam ser tomadas essas medidas. Não estamos aqui num debate político, como bem disse, e não cabe ao Banco Alimentar. Apenas sinalizamos as zonas mais sensíveis e onde achamos que os problemas são muito graves. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Calheiros. Gostaria de saber, da parte dos senhores deputados, se há mais alguma questão que queiram suscitar aos nossos convidados. Algum esclarecimento? Não vejo. Assim sendo, em nome da Comissão de Agricultura e Mar, queria agradecer aos nossos convidados, ao Sr. Dr. Helder Moteia e à Sra. Dra. Ana Müller, da representação da FAO em Portugal. Agradecer também à Sra. Dra. Ana Calheiros, em representação do Banco Alimentar, a vossa prestação para os nossos trabalhos na Comissão de Agricultura e Mar. Vou pedir aos senhores deputados que façamos apenas uma pequena suspensão nos nossos trabalhos. Temos já de seguida uma outra audição com mais três entidades, só dar a oportunidade de nos despedirmos dos nossos convidados e retomaremos os trabalhos logo de seguida.